Estudo 2. Este artigo será estudado na semana de 6 a 12 de março. Sejam transformados por renovar a vossa mente. Texto temático. Sejam transformados por renovar a vossa mente, para comprovarem por vocês mesmos a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Cântico 88. Os teus caminhos quero entender. O que vamos ver? O apóstolo Paulo disse aos cristãos para não se deixarem influenciar por este mundo. Esse conselho é muito importante para nós hoje. Para não sermos influenciados, temos de corrigir o nosso modo de pensar sempre que percebermos que estamos a pensar de uma maneira que não agrada a Deus. Neste estudo, vamos ver como podemos transformar o nosso modo de pensar. Parágrafos 1 e 2. Pergunta: o que temos de continuar a fazer depois do batismo? Costuma limpar a sua casa? Antes de se ter mudado para a sua casa, deve ter feito uma boa limpeza. Mas o que aconteceria se nunca mais a limpasse? Com certeza iria ficar suja rapidamente. Se quisermos ter uma casa arrumada, precisamos de a limpar com frequência. Da mesma maneira, temos de nos esforçar se quisermos pensar como Jeová e ter uma personalidade que lhe agrada. É verdade que antes de nos batizarmos, fizemos grandes mudanças na vida, para nos purificarmos de toda a imundície da carne e do espírito. 2 Coríntios 7:1. No entanto, agora, precisamos de seguir o conselho de Paulo em Efésios 4:23. Continuem a renovar a vossa maneira de pensar. Porquê é que precisamos de fazer isso? Porque a sujidade deste mundo, ou seja, a sua má influência, pode acumular-se rapidamente na nossa mente e coração. Para que isso não aconteça, temos de analisar com regularidade os nossos pensamentos, personalidade e desejos. Só assim conseguiremos agradar a Jeová. Continuem a renovar a vossa mente. Parágrafo 3. Pergunta: o que significa renovar a nossa mente? Como podemos renovar a nossa mente, ou seja, mudar o nosso modo de pensar? Romanos 12, 2 diz: e parem de se moldar de acordo com este mundo, mas sejam transformados por renovar a vossa mente, para comprovarem por vocês mesmos a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que não podemos simplesmente fazer algumas boas ações. Precisamos de examinar a pessoa que somos no íntimo e fazer as mudanças necessárias para agradar a Jeová. Mas não basta fazermos isso apenas uma vez. Tem de ser algo constante. Parágrafo 4. Pergunta: o que temos de fazer para que a nossa mente não seja influenciada pelo mundo? Quando formos perfeitos, conseguiremos sempre agradar a Jeová. Mas, até lá, temos de nos esforçar para viver de uma maneira que agrada ao nosso Deus. Em Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo disse que precisamos de renovar a nossa mente para entender o que Jeová quer de nós. Não podemos deixar que este mundo nos influencie. Temos de fazer uma autoanálise para sabermos se as nossas decisões e os nossos alvos estão a ser influenciados pelo modo de pensar de Jeová ou pelo modo de pensar do mundo. Parágrafo 5. Pergunta: que perguntas podemos fazer para saber como está o nosso senso de urgência? A Bíblia diz que devemos ter bem em mente a presença do dia de Jeová. 2 Pedro 3:12. Por isso, seria bom perguntarmos-nos: será que a forma como eu levo a vida mostra que entendo que estamos nos últimos dias deste sistema? Será que as minhas decisões sobre ensino superior e trabalho mostram que a coisa mais importante na minha vida é servir a Jeová? Confio que Jeová vai sempre dar-me a mim e à minha família aquilo de que precisamos? Ou estou sempre preocupado com coisas materiais? Sem dúvida, Jeová fica muito feliz quando vê que estamos a tentar agradar-lhe em tudo o que fazemos. De seguida, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 4 e 5. Um jovem está a pensar se deve ir para a universidade ou servir como pioneiro. A legenda da imagem diz: será que as minhas decisões sobre educação superior e emprego mostram que coloco o reino em primeiro lugar na vida? Parágrafo 6. Pergunta: o que temos de continuar a fazer? Temos de examinar a nossa maneira de pensar regularmente e, a seguir, fazer as mudanças necessárias. O apóstolo Paulo disse o seguinte: persistam em examinar se estão na fé, persistam em provar o que realmente são. 2 Coríntios 13, 5. Estar na fé envolve mais do que apenas assistir às reuniões ou participar na pregação de vez em quando. Envolve os nossos pensamentos, desejos e motivações. Por isso, precisamos de continuar a transformar a nossa mente por ler a Bíblia, aprender a pensar como Jeová e fazer o máximo para lhe agradar. Revistam-se da nova personalidade. Parágrafo 7. Pergunta. De acordo com Efésios 4, 31 e 32, que outra coisa temos de fazer e por que é que isso pode ser um desafio? Efésios 4, 31 e 32 diz: abandonem todo o tipo de ressentimento, ira, raiva, gritaria e palavras ofensivas, assim como toda a maldade. Mas sejam bondosos uns com os outros, ternamente compassivos, perdoando-se liberalmente uns aos outros, assim como Deus vos perdoou liberalmente por Cristo. Além de fazermos mudanças na nossa maneira de pensar, temos de nos revestir da nova personalidade. Efésios 4:24. Fazer isso exige esforço. Entre outras coisas, precisamos de nos esforçar para nos livrarmos de coisas como o ressentimento, a ira e a raiva. Mas isso pode ser um desafio. Porquê? Porque algumas dessas coisas ainda podem ser uma influência muito forte dentro de nós. Por exemplo, a Bíblia diz que algumas pessoas iram-se facilmente e são propensas à ira. Provérbios 29:22. Alguém que ainda precisa de mudar certos traços de personalidade vai ter de se esforçar muito, mesmo depois do batismo. Vamos ver um exemplo disso no próximo parágrafo. Parágrafos 8 e 9. Pergunta. Como é que o exemplo de Stephen mostra a importância de nos livrarmos da velha personalidade? Um irmão chamado Stephen tinha muita dificuldade em se controlar. Ele diz: mesmo depois de ser batizado, precisei de me esforçar para controlar o meu temperamento. Por exemplo, certa vez, enquanto estava com um grupo que pregava de casa em casa, alguém roubou o rádio do meu carro e eu corri atrás do ladrão. Quando estava quase a apanhá-lo, ele largou o rádio e fugiu. Quando voltei e contei aos outros como recuperei o rádio, um ancião perguntou-me: Stephen, o que terias feito se tivesses apanhado o ladrão? Essa pergunta fez-me pensar e vi que ainda precisava de me esforçar para ser uma pessoa pacífica. A nota diz: veja o artigo A Minha Vida Ia de Mal a Pior, na Sentinela de 1 de julho de 2015. Fim da nota. Como a experiência de Stephen mostra, mesmo quando achamos que já nos conseguimos livrar de uma característica negativa, ela pode ressurgir quando menos esperamos. Se isso lhe acontecer, não fique desanimado nem pense que não é um bom cristão. Até o apóstolo Paulo admitiu: quando quero fazer o que é certo, está presente em mim o que é mau. Romanos 7, 21 a 23. Como vimos antes, se não limparmos regularmente a nossa casa, a sujidade vai voltar a acumular-se. Da mesma maneira, por sermos imperfeitos, a tendência é que as características más voltem. Por isso, precisamos de nos esforçar constantemente para vencê-las. Como podemos fazer isso? Parágrafo 10. Pergunta. O que pode fazer para lutar contra tendências erradas? Ore a Jeová. Peça-lhe ajuda para vencer qualquer tendência má que tenha e confie que Ele vai ajudá-lo. 1 João 5, 14 e 15 diz: e esta é a confiança que temos nele. Não importa o que pedimos segundo a sua vontade, ele ouve-nos. E se sabemos que ele nos ouve com respeito àquilo que pedimos, sabemos que teremos as coisas pedidas, visto que as pedimos a ele. É verdade que Jeová não vai eliminar milagrosamente a característica má, mas ele vai dar-lhe a força de que precisa para lutar contra ela. Então, faça a sua parte. Haja em harmonia com as suas orações e evite coisas que possam fazer a velha personalidade ressurgir. Por exemplo, tenha cuidado com filmes, programas de televisão ou qualquer tipo de leitura que destaque as características más que você se está a esforçar para eliminar. Além disso, não ocupe a mente com desejos errados. Parágrafo 11. Pergunta. O que precisamos de fazer para nos revestirmos da nova personalidade? Mesmo depois de se ter livrado da velha personalidade, é importante esforçar-se para ter a nova. Como pode fazer isso? Tenha o alvo de imitar as qualidades de Jeová. Por exemplo, quando lê um relato da Bíblia que mostra como Jeová é perdoador, pergunte-se: será que eu também sou perdoadora? Ou quando lê na Bíblia o quanto Jeová se importa com aqueles que são pobres, pergunte-se: tenho a mesma preocupação com os meus irmãos que estão a passar necessidade e mostro isso pelas minhas ações? Continue a renovar a sua mente por se revestir da nova personalidade. Mas lembre-se de que isso leva tempo. Parágrafo 12. Pergunta: como é que o poder da Bíblia conseguiu mudar a vida de Stephen? Stephen, mencionado antes, aos poucos conseguiu revestir-se da nova personalidade. Ele disse: desde o batismo, enfrentei várias situações que poderiam ter-me feito perder a calma. Aprendi a lidar com situações assim por me afastar de pessoas que me provocavam ou por tentar acalmar-me de outras formas. Muitas pessoas, incluindo a minha esposa, elogiaram-me pela maneira como lidei com essas situações. Até eu fiquei surpreendido comigo mesmo. Não acho que tenha sido pela minha força que consegui mudar a minha personalidade. Acredito que isso é prova do poder da Bíblia de mudar a vida das pessoas. Continua a lutar contra desejos errados. Parágrafo 13. Pergunta: o que é que nos vai ajudar a fazer o que é certo? Gálatas 5:16 diz: mas eu digo, continuem a andar por espírito e não executarão nenhum desejo carnal. Fazer o que é certo é uma luta, mas Jeová ajuda-nos por nos dar generosamente o seu Espírito Santo. O que podemos fazer para receber essa ajuda? Quando estudamos a Bíblia, permitimos que o Espírito Santo nos influencie. Também recebemos o Espírito Santo nas reuniões. Nessas ocasiões, passamos tempo com irmãos que, assim como nós, estão a esforçar-se para fazer o que é certo, e isso encoraja-nos muito. Quando oramos sinceramente a Jeová e lhe imploramos para nos ajudar a vencer alguma fraqueza, Ele dá-nos o seu Espírito Santo para continuarmos a lutar. É verdade que estudar a Bíblia, assistir às reuniões e orar não vai fazer com que os desejos errados desapareçam. Mas essas coisas vão ajudar-nos a não ceder a esses desejos. Como diz Gálatas 5:16, se agirmos de acordo com o Espírito Santo de Deus, não executaremos nenhum desejo carnal. Parágrafo 14. Pergunta: por que é importante que continuemos a cultivar pensamentos puros? Depois de estabelecermos uma boa rotina de atividades espirituais, é essencial mantermos essa rotina e esforçarmo-nos para continuar a ter pensamentos puros. Porquê? Porque um dos nossos inimigos trabalha 24 horas por dia. Esse inimigo é a tentação de fazer o que é errado. Mesmo depois do batismo, podemos voltar a querer fazer coisas erradas, como beber demais, ver pornografia ou fazer apostas. Um jovem cristão admite: uma das minhas lutas mais difíceis é a atração por pessoas do mesmo sexo. Eu pensava que era apenas uma fase, mas esses sentimentos ainda me perseguem. O que é que você pode fazer se estiver a lutar contra um desejo impróprio muito forte? Parágrafo 15. Pergunta: por que é encorajador saber que os desejos errados são comuns aos homens? Se estiver a lutar contra um desejo errado muito forte, lembre-se de que não está sozinho. A Bíblia diz: não vos sobreveio nenhuma tentação a não ser as que são comuns aos homens. 1 Coríntios 10:13, parte A. Outra tradução da Bíblia diz: as tentações que vocês enfrentam são as mesmas que todas as outras pessoas enfrentam. Essas palavras foram dirigidas tanto a irmãos como a irmãs da congregação de Corinto. Alguns deles tinham sido adúlteros, homossexuais e beberrões. É verdade que eles se tornaram cristãos ungidos. Mas será que eles nunca mais tiveram vontade de fazer essas coisas erradas? Por serem humanos imperfeitos, eles ainda tinham desejos errados de vez em quando. Saber isso pode ajudar-nos. Porquê? Porque seja qual for o desejo errado que estiver a enfrentar, alguém já conseguiu vencer essa batalha e você também pode conseguir. Pode permanecer firme na fé, sabendo que a inteira fraternidade dos seus irmãos no mundo está a passar pelos mesmos sofrimentos. 1 Pedro 5:9. Parágrafo 16. Pergunta: em que armadilha não devemos cair e porquê? Não caia na armadilha de pensar que ninguém consegue entender o que você está a passar. Pensar dessa maneira pode fazer com que ache que a sua situação não tem saída e que você não tem força para resistir aos desejos errados. Mas pense no que a Bíblia diz: Deus é fiel, e não deixará que sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando vier a tentação, Ele também providenciará a saída, para que a possam suportar. 1 Coríntios 10, 13, parte B. Isso quer dizer que, mesmo quando um desejo impróprio é muito forte, você pode vencê-lo. Com a ajuda de Jeová, pode resistir à tentação de fazer o que é errado. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 15 e 16 diz: se estiver a lutar contra um desejo errado, não pense que não há nada a fazer. Outros já conseguiram vencer essa mesma luta. Parágrafo 17. Pergunta: mesmo que não possamos evitar ter desejos errados, o que é que todos nós podemos fazer? Nunca se esqueça, nós somos humanos imperfeitos e nem sempre vamos conseguir evitar ter desejos errados. Mas quando tiver um desejo errado, pode rejeitá-lo imediatamente, assim como fez José, que fugiu da esposa de Potifar. Você não precisa de cometer um pecado só porque teve um desejo errado. Continue a esforçar-se. Parágrafos 18 e 19. Pergunta: que perguntas devemos fazer à medida que nos esforçamos para renovar a nossa mente? Renovar a mente envolve fazermos um esforço constante para que os nossos pensamentos e as nossas ações agradem a Jeová. Para isso, devemos sempre perguntar-nos: será que a forma como levo a vida mostra que eu acredito que o fim está próximo? Estou a conseguir revestir-me da nova personalidade? Estou a fazer a minha parte para que Jeová me dê Espírito Santo e me ajude a não ceder aos desejos errados? Se você perceber que ainda precisa de melhorar em alguma coisa, não fique desanimado. Sinta-se feliz com o progresso que já fez e não espere perfeição de si próprio. Siga o conselho de Filipenses 3:16. Seja qual for o progresso que já fizemos, continuemos a andar neste mesmo rumo. Se fizer isso, tenha a certeza de que Jeová vai abençoar os seus esforços de renovar a sua mente. O que podemos fazer para renovar a nossa mente? Nos revestirmos da nova personalidade? Lutar contra desejos errados? Cântico 36. Protege o teu coração. Fim do artigo.